bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia,
indivíduo variado
e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Pereira.
Hoje é comigo, viu? Hoje estamos na apresentação do seu Ronda Central. Tivemos agora há pouco na apresentação do Central Esportes e agora estamos começando o programa Ronda Central aqui pelas ondas da sua emissora. Estamos com essa missão de substituir o colega Carlos Roger, que teve alguns imprevistos e com isso não pôde estar na apresentação do mesmo. Daqui a pouco ele vai estar participando com a gente, trazendo também informações policiais. E a partir de agora também você já está convidado a participar conosco do Central, do Ronda Central desta sexta-feira. Olha, sextou, é dia de vaca não conhecer bezerro, como se fala no interior do estado.
Hoje é sexta-feira.
Pois é, hoje é sexta. Pois é, hoje é sexta-feira, como se fala no interior do estado. É dia de vaca não conhecer bezerro e também de urubu calçar chuteiras. E você, que mora no interior do estado, qual dessas expressões é usada com mais frequência? Sabemos que o Maranhão, pelo fato de ser um estado muito grande, são várias linguagens que são adaptadas pelo nosso povo. Então, com isso aqui, vamos aproveitar que seja realmente uma sexta-feira. Que seja uma sexta-feira bastante abençoada para todos nós e que possamos ter um final de semana muito legal. Olha, gente, o Ronda Central de hoje está na parceria com a Rádio Liberdade FM lá de Matões do Norte. Quem está nos acompanhando é o diretor, o Israel Silva. Participa com a gente ainda nessa parceria Rádio Liberdade FM lá da cidade de Tutóia. Alô, turma de Tutóia. Lá o nosso diretor é o Vitor Almeida. Quisera eu ter uma voz como tem o Vitor Almeida. É um locutor realmente de ponta. Lá na cidade de Bacabal, rapaz, Rádio Clube Bacabal, lá é o Cristiano Linhares. Alô, Cristiano Linhares. Rádio Manancial de Urbano Santos, quem está com a gente é o Luciano Ferreira. Rádio Liberdade FM de Carutapera, alô pessoal de Carutapera. Léo Manuel Souza. Rádio Criativa em Timbiras, com o nosso diretor Wellington Campos. Lá da cidade de São Bento, na nossa querida Baixada Maranhense, quem está conosco é a Rádio São Bento FM, é o Isanilson Dias. Alô, Isanilson. Temos também a Rádio Adonai, lá em Adeas Altas. Quem não sabe, Adeas Altas fica na região ali, na região leste maranhense, fica depois da cidade ali de, naquela região de Timon e também de Caxias.
O quê? Não acredito.
Pois é, você que não acredita, você precisa conhecer. É uma região muito boa aqui do estado do Maranhão, lá na região leste do estado. Temos ainda a Rádio Buriti FM, lá na cidade de Buriti Cupu. Lá o diretor é o Nilson Brito. E a Rádio Vale FM, na cidade de Pedreiras, com o nosso repórter correspondente, o Cleiton Souza, que daqui a pouco, inclusive, vai participar trazendo algumas informações daquela região. Então, vamos trazer muitas informações policiais no Ronda Central de hoje. Vamos começar por esse crime que aconteceu ontem. Foi registrado da região metropolitana de São Luís.
Meu Deus.
Onde, pois é, situação complicada, mas temos que noticiar. Afinal de contas, são fatos jornalísticos. E o objetivo aqui do Central, do Ronda Central, é justamente trazer os acontecimentos na área policial.
Tá certo.
Pois é, pode combinar comigo que hoje somos nós dois. É você de lá e eu daqui. Olha, gente, uma vítima que não teve a identidade revelada, ela foi encontrada com os pés e mãos amarrados além de ter sido deixada no local com um pedaço de madeira colocado na boca. Olha só quanta crueldade do ser humano. São coisas assim que acontecem, que parece assim que a gente vive em outro mundo, ultrapassam a racionalidade das pessoas. Pois é, o homem que não teve a identidade revelada, ele foi encontrado morto ontem numa região de invasão que fica na Vila Nojosa, bastante conhecida na região de São José de Ribamar, na região metropolitana da capital maranhense. Olha, as imagens são bastante fortes. A Polícia Militar do Maranhão recebeu essas informações de que havia um corpo na área de Matagal. Então essa viatura foi até o local, onde foi constatado que esse homem estava com pés e mãos amarrados, além de ter sido deixado no local com esse pedaço de madeira na boca. Seria uma forma de calar a vítima? O que estaria por trás dessa motivação? O que teria motivado essas pessoas ou essa quadrilha, quem sabe, a provocar, a realizar essa morte com requintes de crueldade? Então, equipes do Instituto Criminalista, que é o ICRIM, que fica ali dentro da cidade universitária do Bacanga, ali a UFMA, então eles realizaram, foram até lá o local, realizaram o levantamento e atestaram que a vítima recebeu vários golpes de faca. O corpo foi então recolhido para o Instituto Médico Legal, onde passa a ser periciado. De acordo com a apuração de um veículo de comunicação, a vítima teria sido sequestrada e levada para o local onde acabou sendo morta. A suspeita é que o crime estaria relacionado ao Tribunal do Crime. Então a polícia vai trabalhar com essa principal linha de investigação, mas a primeira hipótese, o primeiro levantamento dão conta de que essa pessoa teria sido punida no Tribunal do Crime. Uma prática que acontece não só no estado do Maranhão, mas também em todo o país e até em outros países.
Aliás, para entender que eu sou meio louco.
Pois é, Zé Nervoso não vem para cá porque aqui tem muitas informações pesadas. Lembrando que na última terça-feira, na mesma Vila Nojosa que fica na região de São José de Ribamar, a polícia acabou desvendando também outros casos. Um deles, o assassinato que aconteceu lá envolvendo uma pessoa que foi atacado com vários tiros. Então, a Vila Nojosa está sob estado de alerta e é bom que as forças de segurança do estado do Maranhão, principalmente coordenadas aí pela Superintendência de Polícia Civil da capital, atenção, delegado Carlos Alessandro, sabemos aí da competência que tem, deve trabalhar em parceria com a SHPP, que é a Superintendência Estadual aí de Crimes, aqui do estado do Maranhão, deve trabalhar em parceria para poder desvendar esses casos que vem acontecendo lá na Vila Nojosa, que fica na região de São José de Ribamar. Sabemos que a polícia vem trabalhando, as forças policiais, as forças de segurança do estado do Maranhão trabalham em parceria, mas é necessário que possa dar uma resposta mais efetiva, uma resposta mais eficiente, o mais rápido possível à população, principalmente à família que está enlutada neste momento. E olha, gente, advogados são presos na cidade de Timó. E a suspeita, sabe qual é? Você não sabe, você não vai acreditar quais são as suspeitas. Eles são suspeitos, esses advogados são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas.
Pelo amor de Deus.
É verdade, é sério isso. Aquelas pessoas que têm conhecimento jurídico, que deveriam ser exemplo para a sociedade, e olha o que acontece, se envolvem com o tráfico de drogas. Mas quem tem mais detalhes é ela, Taliana Luz.
E é?
É verdade, acredite.
Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou a Operação Mercúrio na cidade de Timó, com o objetivo de desarticular uma célula criminosa que operava dentro e fora dos presídios. As investigações conduzidas ao longo de 9 meses revelaram o envolvimento de advogados no esquema. Eles teriam atuado como mensageiros de uma facção criminosa ao Bonde dos 40, transportando recados entre presos e membros externos da organização. Além disso, foram flagrados entrando com drogas durante visitas profissionais facilitando a comercialização dos entorpecentes dentro do sistema prisional. A operação resultou na prisão de 2 advogados e no cumprimento de mandados de prisão contra presos já detidos, além de buscas em locais estratégicos. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados do Maranhão. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz, para o Ronda Central.
Muito obrigado, repórter Taliana Luz. Saiu uma vergonha. Já imaginou os professores, aí desses advogados, as pessoas que conhecem essas pessoas, esses advogados, agora ficam sabendo que eles estão envolvidos ou estariam envolvidos no tráfico de drogas. Onde fica a credibilidade de um profissional, aliás, dos profissionais como esses? Além de colocar toda a sua credibilidade em xeque, ainda ficam desmoralizados para a sociedade. Realmente lamentável. O Sócrates, ele falava que o ignorante é aquele que conhece, aliás, que desconhece aquilo que vai fazer. Entendeu? Infelizmente, pessoas que deveriam ser exemplo acabam sendo maus exemplos, infelizmente. Mas olha, gente, teve mega operação da Polícia Civil lá na cidade de Chapadinha e também em Caxias, onde foram cumpridos cerca de 30 mandados de busca e apreensão. Quem tem mais detalhes é ele, Jardel Oliveira, com você.
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou na manhã de quinta-feira duas grandes ações da Operação Guardião, voltada para a repressão a grupos criminosos. Uma delas foi em Chapadinha, região Baixo Parnaíba, e a outra aqui em Caxias. No total, cerca de 30 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na prisão de 11 suspeitos e na apreensão de 3 adolescentes. Em Chapadinha, a ação foi coordenada pela 3ª Delegacia Regional e teve como objetivo o cumprimento de 13 mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de homicídios e tráfico de entorpecentes. Mais de 40 policiais saíram às ruas nas primeiras horas da manhã para cumprir as ordens judiciais. 6 pessoas foram presas, algumas em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e de drogas ilícitas. As investigações apontaram que entre os crimes praticados pelos suspeitos está a tortura de 3 mulheres em Chapadinha, ocorrido em abril deste ano. Já em Caxias, 5 pessoas foram presas por envolvimento em um homicídio ocorrido em abril de 2024. O delegado regional de Caxias, Jair Paiva, destacou a força da operação.
Durante a busca, nós apreendemos droga embalada, balança de precisão, né? Então, elementos caracterizadores do tráfico de droga. Então, aí são indivíduos que são do crime e que, além dos homicídios, também praticam o tráfico de drogas. E a gente sabe que no bojo disso também vem receptação, né, que as pessoas que vão adquirir a droga levam objetos furtados, roubados, e também a questão dos crimes contra o patrimônio, né? Aumenta bastante porque o usuário da droga, ele rouba, ele furta, porque tem a facilidade também de trocar aquele produto oferido com crime pela droga, né? Então, o crime, ele tem uma sequência de relações que trazem prejuízo para a sociedade. Então, é um trabalho que, além de contribuir para a elucidação desse crime, também contribui para diminuir a incidência criminosa desse grupo aqui em Caxias, né? E certamente que a investigação, ela não vai parar, como o doutor Zilmar falou, ela vai prosseguir.
Todos os presos foram levados para a 17ª Delegacia Regional de Caxias. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, Jardel Almeida.
Muito obrigado ao Jardel Almeida, trazendo essas últimas informações. E olha, gente, olha só o que aconteceu. Um jovem de 23 anos, natural da cidade de São Vicente de Ferre, foi morto. Para quem não sabe, São Vicente de Ferre fica na Baixada Maranhense. Ali perto de... São Vicente de Ferre fica perto de Olinda Nova, fica próximo também de São João Batista. Então, esse jovem de 23 anos, lá de São Vicente de Ferre, que não teve aí o nome divulgado, tanto pela família como também pela polícia lá de São Paulo, ele acabou sendo morto a facadas lá na cidade paulista. O crime... É verdade, infelizmente. Mas o maranhense que sai para tentar ganhar vida e acaba tendo a sua vida ceifada. Então o criminoso, ele teria sido, a vítima teria sido atacada sem motivação. Inclusive, o infrator, o criminoso, foi preso logo em seguida após cometer o crime. Então, esse corpo permanece lá na cidade de São Paulo e a família tenta fazer uma vaquinha e está pedindo ajuda para poder realizar o translado do corpo. Então aí, as pessoas que tiverem acesso, que estiverem nos ouvindo, principalmente na Baixada Maranhense, podem ficar atentos para que possam contribuir com essa família enlutada, que além de chorar a morte do seu ente querido, ainda é obrigado a tentar fazer uma vaquinha, uma contribuição para que possa trazer o corpo do seu ente querido e dar aí realizar o velório e também realizar o sepultamento. O nosso tempo já deu, vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta ter mais Central, Ronda Central, aqui pelas ondas da sua emissora. É o Instante Som.
Onda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Onda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Jalmer Pereira.
Eu aqui e você aí. E nós trazemos as principais informações policiais aí que movimentam essas últimas horas, tanto na capital maranhense. É verdade, pois acredite, estamos aqui para trazer o Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil, está empenhada para trazer as principais informações policiais sobre tudo o que acontece aqui no Maranhão, no Brasil e também no mundo a respeito das informações policiais. Quem está participando com a gente também é o pessoal lá da Rádio JUF FM, lá em Governador Nunes Freires. Atenção, Ivanias Lopes, o locutor, lá da cidade, da cidade Fortaleza dos Nogueiras, Rádio Cidade FM. A direção é da Jô de Souza e também do Paulo Artagnan. Lá temos ainda, lá em São Pedro, São Raimundo das Mangabeiras. São Raimundo das Mangabeiras. Lá é o repórter competente, o Iândalo Souza. Atenção, Iândalo. Temos ainda a Rádio Balaiada FM, lá em Nina Rodrigues. Lá é o Antônio Carlos. Web Sucesso de Pedro do Rosário. Lá é o J. Maranhão. Alô para você, J. Maranhão. Temos ainda a Rádio Web Damasceno em São Bernardo, lá na cidade de São Bernardo, e o diretor é o Bernardo Santos. Rádio Marreiros FM, lá em Santo Amaro, o diretor é o Edivaldo. Rádio Cidade FM em Bacabal, alô Genival Silveira, faz tempo aqui que você não participa com a gente, aqui o nosso abraço especial. Gitirana FM em Barra do Corda, lá é o Wilson Silva. E a Rádio Rio Balso, lá do nosso diretor, o Vitor Matos. Então essas as rádios, as 20 rádios que estão na parceria e na retransmissão do Ronda Central aqui da Central de Notícias Brasil. E vamos começar já este bloco trazendo o repórter Cristiano Dias. É que homem é preso por porte ilegal de arma de fogo lá na cidade de Miranda do Norte. Cristiano Dias.
Na última quarta-feira, a Polícia Civil de Miranda do Norte deflagrou uma operação na área habitacional conhecida como Morro da Macaca, em Miranda do Norte, que resultou na prisão de um homem de 40 anos de idade por porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem revista pessoal, o suspeito foi flagrado portando uma pistola em sua cintura. Após a apreensão da arma, o indivíduo recebeu a ordem de prisão. O detido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Miranda do Norte, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A arma apreendida ficará à disposição das autoridades competentes para os procedimentos legais. A Polícia Civil reforça o compromisso de intensificar ações de combate ao porte ilegal de arma de fogo, buscando garantir a segurança e a ordem pública no município de Miranda do Norte e região. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Cristiano Dias. É isso aí, tem que manter a ordem. Se está extrapolando as leis, se não está obedecendo as ordens, sabe o que tem que acontecer com ele, seu Cleber Costa? Cadeia nele. As leis... É verdade. Se não está obedecendo, tem que colocar na cadeia. É preciso que o cidadão entenda que a gente tem que manter as ordens, tem que respeitar as pessoas, não pode praticar crimes. Então, aqueles que se detêm a realizar essas coisas ilícitas, então o lugar de pessoas tortas é na cadeia.
Quando ele sai de lei,
é verdade. Quando ele sai de lei, ele sai mansinho, depois passa lá 30 dias, pelo menos, vendo o sol nascer quadrado, e quando chegar, sai de lei, ele sai bem mansinho, com certeza não vai ter audácia, não vai ter mais a vontade de praticar crimes novamente. A não ser que seja aquela pessoa torta que queira realmente viver no mundo do crime. Mas olha, gente, aconteceu muitas broncas lá na região de Pedreiras e também Trizidela do Vale. Quem tem as informações daquela região é o nosso correspondente, é o diretor-presidente da rádio Vale FM, o Clerton Souza. Com você, Clerton.
E um homem desaparece durante uma caçada em mata na zona rural de Trizidela do Vale. Na noite da última terça-feira, dia 12, por volta das 8h30 da noite, um homem identificado como Luiz, de 37 anos, desapareceu após sair para caçar na região da Santa Maria dos Ricardos, zona rural de Trizidela do Vale. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e seguem nas buscas, que já se estendem por dias. Segundo informações preliminares, Luiz teria entrado na mata para caçar, mas não retornou para casa, o que preocupou familiares e amigos. A situação foi imediatamente reportada às autoridades, que iniciaram os trabalhos de busca na área. Para reforçar os esforços, o Corpo de Bombeiro anunciou que utilizará um drone para auxiliar na localização de Luiz. A tecnologia será essencial para ampliar o campo de visão em uma área de difícil acesso, especialmente considerando a densidade da vegetação. As buscas continuam de forma ininterrupta e familiares permanecem aflitos à espera de notícias. E uma moto que foi roubada em Porto da Madeira é recuperada pelo pelotão de Trizidela do Vale em tempo recorde. Na última quarta-feira, dia 11, uma moto foi tomada de assalto nas proximidades do Porto da Madeira, na cidade de Trizidela do Vale. O proprietário estava trafegando na localidade quando foi abordado por dois indivíduos que portavam armas de fogo, possivelmente de fabricação caseira. A dupla tomou a moto e um aparelho celular da vítima. Momentos após fugirem do local do crime, eles esconderam a moto no povoado Centrinho, localidade que já é conhecida por ser um ponto em que criminosos escondem motos roubadas. Acontece que o veículo possui sistema de rastreamento e a moto foi recuperada pela guarnição do pelotão de Trizidela do Vale em menos de 15 minutos após o roubo. Apesar do esforço dos meliantes em deixá-la num local de difícil acesso, a moto foi encontrada na parte baixa de um morro e a mata densa que deu muito trabalho aos agentes. Os indivíduos ainda não foram localizados, mas felizmente, a vítima terá seu bem restituído. Com informações da região do Médio Mearim, da Vale FM Digital em Pedreiras, Clerton Souza para o Ronda Central.
Muito obrigado, repórter Clerton Souza, trazendo essas últimas informações. A gente imagina aqui como está, a forma que está essa família desse cidadão que está desaparecido. Vamos ficar aqui na torcida e vamos pedir a Deus que ele seja encontrado sem salvo, que esteja com vida, porque o resto a gente acaba correndo atrás. Importante é primeiramente encontrá-lo com vida. Dependendo do estado de saúde, aí deve ser levado para o hospital, mas a nossa torcida ficará realmente para que possa ser encontrado o mais rápido possível.
Glória a Deus!
Pois é, vamos estar torcendo aqui, pedindo ao Senhor, o Criador de todas as coisas, para que essa pessoa possa ser encontrada, porque imagina como não está aflita toda a família, todos os entes queridos desse cidadão. E olha, gente, um homem identificado apenas como Henrique, ele foi executado a tiros na Avenida Quarto Centenário do bairro da Liberdade, em São Luís. Inclusive, o Carlos Roger trouxe essa informação no dia de ontem, mas é que vamos ver se teremos elementos novos. A vítima, segundo as informações que foram divulgadas, era morador lá do bairro do Jaracati, onde teria sido levado por suspeitos até o local onde ocorreu a execução. Pelo menos essa é a primeira hipótese, é o primeiro levantamento realizado pelas forças policiais. Então o Henrique teria sido alvejado aí, de acordo com a perícia, com pelo menos 11 disparos de arma de fogo. O corpo em seguida foi abandonado embaixo da ponte e os atores fugiram. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil por meio da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, a SHPP. Inclusive, tem uma equipe muito competente aí, comandada pelo Dr. George, que hoje falou conosco através aqui do Central Manhã. E os indícios são de que o crime teria sido cometido por integrantes de uma facção criminosa da região. Realmente um fato lamentável que foi registrado. Mas vamos trazer agora o repórter e apresentador do programa, o titulado mesmo, o Carlos Roger. É que servidora do Tribunal de Justiça do Maranhão foi exonerada. Sabe por quê?
Não acredito.
Pois acredite. Uma servidora pública sendo exonerada por levantamento irregular de valores judiciais.
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha, eu concordo. Uma vergonha, um profissional que deveria ser exemplo, gasta o tempo para estudar e passar num concurso e acaba se envolvendo em situações ilícitas. Carlos Roger.
Uma assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Maranhão foi exonerada após ser descoberto que ela realizava levantamentos indevidos de valores de contas judiciais por meio de alvarás, durante sua atuação em uma unidade de primeiro grau. A irregularidade foi detectada pela juíza que assumiu a vara anteriormente ocupada pela atual desembargadora. A juíza comunicou os fatos à desembargadora, que solicitou imediatamente a exoneração da assessora. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador José de Ribamar Frois Sobrinho, determinou a instauração de um procedimento administrativo disciplinar para investigar o caso. A ex-assessora admitiu devolver integralmente os valores e alegou não ter agido com intenção de causar prejuízo ao erário. Sua defesa sustenta que a restituição elimina qualquer dano ao patrimônio público, apresentando comprovantes de devolução. O caso permanece em análise administrativa, com os nomes da desembargadora e da ex-assessora mantidos em sigilo. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, para o Ronda Central.
Muito obrigado aí, o apresentador titular, o Carlos Roger, certamente voltará conosco aqui na próxima segunda-feira. E com essa, a gente se despede, não há mais tempo para nada.
Não acredito.
Mas tem mais informação segunda-feira, pois você pode ficar ligado que segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora, o Carlos Roger estará firme e forte, voltando com as principais informações policiais do dia. Tenham todos um bom final de semana e fica a dica: se beber, não dirige. E se for comer, me chame, viu? Se tiver um banquete na sua casa, você pode me chamar, que eu aceito convites. Com essa, a gente se despede. Até a próxima segunda-feira, aqui neste mesmo horário, na sua emissora.
Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.